Neste momento, aqui na CBN Cascavel, eu converso com o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, que gentilmente aceitou o nosso convite, para falar sobre o panorama da saúde aqui no estado, principalmente nesse crescente aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves e as ações que a Secretaria de Estado, juntamente com as secretarias municipais, tem desempenhado para reduzir um pouco esse panorama. Secretário, seja bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes CBN. Satisfação falar com vocês. E o quadro realmente é um quadro que preocupa. Todos os dias, saúde, a gente tem missão sendo cumprida. Não tem missão cumprida. Então, nós estamos atualizando os dados, verificando que tipo de vírus está circulando no estado. Temos uma rede de coleta de exames feita todas as semanas por diversos pontos do estado do Paraná. Então, nós temos hoje, sabemos hoje, que os vírus que mais circulam no estado nesse momento tratam-se da influenza A e do vírus sincicial respiratório. A influenza A, nós temos vacina. Quem consegue tomar vacina consegue uma bela proteção contra a gripe e influenza. Já o vírus sincicial respiratório, nós não temos vacina efetiva ainda na rede pública de saúde. Existe uma vacina já ofertada em caráter particular. Mas o vírus sincicial respiratório, de uma forma geral, ele sempre é benigno. A evolução das gripes que causadas por ele sempre são casos menos agressivos. Este ano é que mudou a chave. Muitas crianças, principalmente pequenas, atingidas pelo vírus sincicial respiratório, estão evoluindo com bronquiolites agudas, graves, e têm sido internadas e alguns casos até vão parar na UTI. Então, nós estamos passando por esses momentos da chegada das temperaturas mais frias, nós estamos avaliando os dados de todo o estado do Paraná, e nesse momento, nós temos um acúmulo de casos na região macro-leste do Paraná, que é a região da capital, metropolitana, litoral, Ponta Grossa, e na região oeste do Paraná, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, são municípios que estão apresentando um número alto de casos de síndromes respiratórias agudas graves, tanto que nós tivemos a necessidade de ampliação de alguns leitos específicos, o que foi feito, e nesse momento nós estamos continuando aí a possibilidade da abertura de mais leitos. Estamos negociando a abertura de mais leitos em Clevelândia, em São Miguel do Iguaçu, avaliando outras possibilidades para que não falte leite para os paranaenses. Até agora, a nossa rede contratada, pública ou privada, tem dado conta, está girando, né, com a força dos municípios, dos médicos, das enfermeiras, nos casos estão girando. Agora, é claro, né, saúde, como eu disse no início da entrevista, não tem missão cumprida, tem missão sendo cumprida, e nós estamos tentando colocar para dentro dos hospitais esses pacientes que necessitam de internação, Marcelo.
O que chamou a atenção aqui, secretário, é que mesmo com a ampliação que aconteceu há poucos dias aqui no Hospital de Retaguarda, em Cascavel, todos os leitos que foram ampliados já estão lotados novamente. Cascavel chega até o último boletim com 23 óbitos por síndromes respiratórias agudas graves. E aqui em Cascavel, imagino que seja uma realidade de quase todo o estado, é que justamente o público que mais está sendo hospitalizado e mais está indo a óbito é justamente o público que menos tem se vacinado. Então tem uma relação de o público que menos se vacina é justamente o que mais está passando por situações graves dessas síndromes.
Essa tua informação bate com a nossa informação, e contra fatos e números não há argumentos. Eu me recordo quando nós tínhamos 85 óbitos por influenza A no Paraná, há duas ou três semanas, nós tínhamos que apenas 9 desses 85 óbitos tinham sido vacinados. Então veja só, quem está sendo internado, quem está indo parar na UTI ou, eventualmente, infelizmente, perdendo a vida, grande maioria, esmagadora maioria, é formada por pessoas que não se vacinaram. E aí entram duas abordagens, né? A primeira abordagem é não vacinar o idoso que tem dentro da sua casa um relacionamento com os filhos, com os netos, acaba que os netos podem trazer o vírus para dentro de casa, e aqueles idosos que eventualmente têm dificuldade de mobilidade, dependem de outras pessoas para se mobilizar. Essas pessoas, às vezes, podem não ter tomado as vacinas, mesmo querendo. Então, é importante que nós possamos vacinar os nossos idosos, deixá-los imunes nesse momento. E a outra abordagem que eu cito é a abordagem das crianças. As crianças dependem da boa vontade do pai e da mãe. Nós liberamos aqui no Paraná a vacinação para todas as faixas etárias, para atingir esse pai e essa mãe, que às vezes não estava na faixa etária da vacina. Então agora, se ele levar a criança para tomar a vacina, o pai e a mãe já estão aptos também para serem vacinados no mesmo ato, no mesmo dia, na mesma data. Então, com tudo isso, a gente tenta facilitar que os paranaenses possam tomar a vacina. E uma outra informação, já recebemos cerca de 4 milhões de doses, de 4 milhões e 700, que é o nosso número final de doses no Paraná. 4 milhões de doses. Já estamos batendo 3 milhões de doses de paranaenses que receberam a vacina. Agora, nós temos aí ainda mais umas 400 mil doses que já foram administradas, mas ainda não estão contabilizadas no sistema de informações de imunização do próprio Ministério da Saúde. Então nós temos aí 600 mil doses hoje distribuídas no Paraná. Quem quiser tomar vacina tem dose. Nós queremos fazer a dose chegar até o paranaense, onde ele estiver, e estamos aguardando que o Ministério da Saúde possa nos mandar mais um quantitativo de doses aí para se aproximar do final da campanha de vacinação contra a gripe e influenza. Lembrando, a gente vem já há 2 meses e meio falando dessa vacina. Agora, já nos aproximamos do inverno, efetivamente. Há 2 dias nós tivemos aí a entrada oficial no período de inverno. Amanhã devemos ter temperaturas muito baixas. Era importante que os paranaenses pudessem estar vacinados o mais rápido possível para ter imunidade conferida nesse momento mais duro.
Aqui, especificamente falando do painel de vacinação em Cascavel, os números ainda não são muito ideais. Tanto é que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu até o momento, além do calendário normal de atendimento da população, ou melhor, o horário de atendimento normal nas unidades de saúde, 2 ações aqui foram tomadas, que foram 2 ações extramuro, fora das unidades de saúde, levando a vacinação à população, e também horário estendido de quase todas as unidades de saúde para aquelas pessoas que em horário comercial não podem se imunizar, procurarem a unidade depois das 18 horas. Mas mesmo diante dessas ações, ainda assim, o número tem sido baixo. O que nos faz pensar, secretário, que mesmo diante de todo esse esforço que o Estado e os municípios estão fazendo, ainda há uma certa, não sei se resistência é a palavra adequada, mas talvez a população não esteja levando tão a sério a gravidade da situação, levando em conta também que temos ainda toda aquela situação do fato de acreditar ou não na imunização, que já ficou comprovado que os imunizantes são totalmente seguros e que salvam vidas, não é, secretário?
Sem dúvida, a gente passa por esse momento de ter que discutir isso ainda, em pleno século XXI. Essas vacinas são fabricadas com um grande grau de pureza, todas elas com boas práticas de fabricação. Nós não estamos tratando de um imunizante da década de 70, estamos falando de algo que é muito moderno. E a vacina contra a gripe, ela muda todo ano, porque ela é adicionada a ela as cepas mais comuns de vírus que causam síndromes respiratórias agudas graves lá no hemisfério sul, na Europa, nos Estados Unidos, adicionam as principais cepas nas vacinas que vêm para o hemisfério sul, o hemisfério norte, o hemisfério sul, no seu inverno. Então, veja, nós temos capacidade hoje de vacinar muita gente, diminuir a circulação do vírus, mas, infelizmente, existem grupos, sei lá, movidos a uma ideologia equivocada, que se colocam contra as vacinas. E olha, gente, se colocar contra as vacinas é se colocar contra a evolução da ciência ao longo do tempo. Eu quero lembrar que com poucas vacinas e com uma medicina muito mais limitada, na década de 50 do século passado, a expectativa média de vida do brasileiro era de 49 anos de idade, Marcelo. Hoje, com vacinas, com a melhoria das condições de parto, com antibióticos à disposição, a medicina e o cuidado com a saúde melhorou muito. A nossa expectativa de vida média no Brasil, em algumas regiões, bate 78, 76 anos. Em algumas regiões do sul do país, ultrapassa 80 anos. Então, veja, não dá para brincar com saúde. Saúde é coisa muito séria. Por isso que não, eu faço esse apelo aqui, que as pessoas tenham bom senso, possam pensar nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus netos, possam colocar a mão na consciência e abandonar essa questão de ah, não, a vacina não é boa, a vacina causa isso, causa aquilo, nada disso. A vacina é segura e tem trazido a gente até aqui. Nós estamos conversando, eu e você, os nossos ouvintes estão acompanhando. Quem está nos acompanhando, e eu e você que estamos falando aqui, com certeza já tomamos muitas vacinas na vida toda. Então, nós todos somos filhos desse processo de vacinação, de imunização dos brasileiros. É um Programa Nacional de Imunização. É uma joia da coroa do SUS. E nós temos que continuar lutando para que ele continue comprando vacinas e disponibilizando para todos os estados e para todos os municípios.
Falar de vacinação é tão importante porque aqui mostra também um panorama do quanto o país e o estado também avançou muito nesse quesito, como por exemplo o fato do Brasil por muitos anos ser classificado como livre da poliomielite, por exemplo. Mas se falou há pouco tempo, de forma muito recente, de que essa classificação poderia ter alterações devido à baixa imunização justamente pela poliomielite, ou seja... Se antes estávamos numa situação razoavelmente confortável, agora isso começa a ser preocupante.
É um trabalho dinâmico, tem que acontecer todo ano, estão chegando crianças novas com idade de vacinação, tem que vacinar e continuar fazendo o trabalho. Nós ficamos 20 e tantos anos longe do sarampo. O sarampo voltou num furo de vacina, principalmente no meio universitário. Aqui em Curitiba tivemos um surto há 4, 5 anos, no meio universitário, o que chamou a atenção, que alguns já tinham sido vacinados quando eram crianças, chamou a atenção de uma possibilidade da necessidade de uma nova dose de vacina contra o sarampo. De lá para cá, a gente tem tentado trabalhar muito essa questão do sarampo, da tetraviral, da tríplice viral, estamos trabalhando fortemente nessa questão da poliomielite. Não há cabimento pensar que no Brasil, em 2025, nós possamos ter novamente o vírus da poliomielite circulante no país novamente. Nós fizemos um trabalho tão grandioso ao longo do tempo, entidades da sociedade civil organizada acompanham isso em todo o Brasil, como é o caso do Rotary Club, que também luta contra a paralisia infantil. Então, eu tenho 57 anos, eu convivi com pessoas sequeladas, em caráter osteomuscular, sequeladas por paralisia infantil. Não dá para conceber que nesse momento no Brasil nós possamos ter novamente um surto de paralisia infantil atingindo as nossas crianças, nossos adultos. Nós precisamos manter foco na vacina, deixar a carteirinha de vacinação em dia. Isso eu falo para o pai e para a mãe que está nos ouvindo através da CBN Cascavel, Marcelo, mas também falo para todos os ouvintes. A carteirinha da vacinação das crianças tem que estar em dia. E quem puder tomar todas as vacinas, não deixe para depois. Nós temos sorte, aliás, talvez a palavra nem seja essa, né? Nós temos nesse momento no Paraná, na nossa rede Sentinela, apenas menos de 1% de vírus da Covid detectados circulantes no Paraná. Mesmo assim, nesse ano de 2025, já acusamos mortes, perda de vidas, por causa de quadros respiratórios da Covid. Então, veja, saúde tem muitos lados para cuidar, muitas pontas para unir, mas passa pela vacinação que está à disposição.
Isso, e a respeito da imunização infantil, é importante salientar que é um direito da criança, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Da no ECA. Então, direito à saúde, né? E imunização é saúde, sem dúvida nenhuma.
Bom, secretário, para finalizarmos a nossa entrevista, não podemos deixar de mencionar também quais foram os principais, agora falando de modo geral, quais foram os principais avanços que a saúde paranaense conseguiu chegar nos últimos meses?
Olha, de um modo geral, nós estamos trabalhando muito forte na regionalização da saúde, investimentos que estão sendo feitos em todo o Paraná, seja nas obras de atenção primária à saúde, seja na construção de unidades mistas de saúde, na construção de pronto atendimentos municipais. Agora o governador liberou 12 maternidades de baixo risco. Nós estamos colocando elas estrategicamente nas regiões do Paraná. Nós temos trabalhado com muitas obras, com veículos para renovar a frota das prefeituras. E queira ou não queira, mesmo com a regionalização, os pacientes são atendidos. Eles precisam se locomover e, na maioria das vezes, a única locomoção que existe é a locomoção que é ofertada pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, tudo isso colocado, nós temos muitas ações ainda para completar. Nós estamos construindo 12 ambulatórios médicos de especialidades em todo o Paraná. Tive a oportunidade de participar em Cascavel, há alguns anos, da inauguração da sede do SISOP, que é um grande, um ambiente onde as especialidades médicas ocorrem para Cascavel e para a região de Cascavel, a 10ª Regional de Saúde. E essa é a nossa expectativa, todos os dias, tentando levar mais saúde para os paranaenses, essa missão que o governador Ratinho Júnior me deu, e nossa equipe está trabalhando nisso, perseguindo esse ideal, desde 2019. A gente continua firme aqui para trabalhar mais pelos paranaenses. E agradecer a parceria dos prefeitos, das prefeitas, especialmente aí em Cascavel, do prefeito Renato Silva, o secretário municipal de saúde, doutor Ali, toda a equipe do município, a nossa 10ª Regional de Saúde. Juntos nós vamos conseguir ampliar os atendimentos. Hoje, o Paraná é líder em doação de órgãos para transplante. Hoje, o Paraná tem o maior programa entre todos os estados e o Distrito Federal, programa de cirurgias eletivas, que é o Opera Paraná, é o programa que mais faz cirurgias eletivas. Tudo isso é feito com o auxílio dos hospitais, das secretarias municipais de saúde, de toda essa rede contratada no Paraná inteiro.
Muito bem, essa foi então a nossa entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado aqui o convite da CBN, fazendo também esse apelo tão importante para a população de Cascavel e região oeste, onde o sinal da CBN alcança, para que as pessoas façam essa imunização e também cuidem da sua saúde. Afinal de contas, cuidar da saúde individual também promove no coletivo essa saúde que é de todos. E quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menos o vírus vai circular. Então, muito obrigado por esse apelo e por essas orientações, secretário.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, a equipe. É falar com vocês aí na CBN sempre é um alento. Vocês trabalham com uma faixa de ouvintes, de formadores de opinião. Eu sou agradecido da oportunidade de falar aqui de Curitiba, deixar o nosso recado aí em Cascavel e em toda a região. Um abraço.